Eu é que agradeço e cumprimento Vossa Excelência pela condução sempre democrática dos trabalhos, trabalhando sempre no sentido de que todos sejam contemplados nas suas reivindicações. Senhor Presidente, antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna no dia de hoje, eu ouvi com muita atenção os oradores que me antecederam e, sem exceção, todos citaram o problema do vírus da Zika, do Aedes aegypti, senhor presidente. E dizer que esse tema ocupou um espaço importante hoje na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, porque lá havia um requerimento apresentado pelo senador Caiado para que fizéssemos, no âmbito da comissão, um debate com o ministro da Saúde sobre essa questão do avanço do vírus Zika no nosso país e no mundo inteiro também, mas sobretudo no Brasil. E por uma sugestão do senador Humberto Costa, que inclusive relatou que várias outras comissões, inclusive a Comissão de Assuntos Sociais, já realizaram um debate com esse mesmo conteúdo, e lá eu estava, ano passado ainda, na Comissão de Assuntos Sociais, debatendo com o ministro, com um conjunto de técnicos, este problema. Então, ao invés de fazermos um debate, presidente Jorge Viana, na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, que fizéssemos um debate geral aqui no plenário da Casa, com a presença do ministro, mas também a presença de técnicos e estudiosos para que possam nos relatar a real situação deste problema de saúde pública, que é extremamente grave. E a cada dia, senhor presidente, nós recebemos uma nova notícia que nos dá conta de o quão avassalador pode ser esse problema do vírus que transmite Zika, que transmite a dengue, a chikungunya, senhor presidente. É muito grave. E então teremos esse debate, aprovamos por unanimidade, espero que o presidente Renan marque o quanto antes possível, mas eu tenho um entendimento que o Senado Federal, assim como todo o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, se somem ao Poder Executivo no sentido de ajudar nas medidas, sobretudo, de prevenção. Porque um fato é que 16 estados brasileiros, e isso está amplamente noticiado, 17 estados brasileiros diminuíram os recursos, a aplicação de recursos com a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde. Isso, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar o problema do controle. Mas o que é que nós precisamos fazer no momento de crise? Fazer com que cada cidadão brasileiro, com que cada cidadão brasileiro seja um próprio agente de vigilância em saúde. E que, porque a forma mais correta de tratar esse problema é a prevenção, é a eliminação desse mosquito, apesar de que estejam em estudos avançados, de que existem outras formas de contaminação e de repasse, como relações sexuais, inclusive, apesar disso, mas eu creio que a medida mais efetiva é a prevenção. Olha, senhor presidente, hoje temos uma notícia de que em Manaus existe até uma piscina para o Aedes aegypti, uma piscina. A piscina semiolímpica em Manaus está completamente infestada, senhor presidente. A piscina semiolímpica, ou seja, do Centro Olímpico de Manaus, está com um problema grave, não é? Então, é preciso que nós, eu quero lembrar que no último sábado, o governo, e não só o governo federal, com todos os seus ministros, a própria presidente Dilma, mas governadores, prefeitos, secretários de saúde, todos estiveram mobilizados numa ação de combate e de prevenção, combate ao mosquito e de prevenção, portanto, a essas doenças. Que isso se siga com a participação de todos os poderes, com a participação de todos os servidores públicos, com a participação de toda a sociedade brasileira. Então, era isso que ia dizer, e lamento que uma notícia também recente é de que mulheres gestantes e que tenham tido já o diagnóstico da contaminação em seus fetos pelo Zika estão sendo abandonadas pelos seus companheiros, o que é grave, o que é extremamente grave, muito grave, e nós precisamos dar muita atenção a isso. Mas, senhor presidente, ontem eu ocupei a tribuna para falar um pouco do momento político em que vive o país, da crise econômica que atinge o país e boa parte dos países do mundo. A crise política que esperamos todos tenha uma trégua neste ano para que possamos concentrar os nossos esforços no sentido de combater esta crise e enfrentar esta crise econômica. Aliás, hoje pela manhã tivemos uma excelente reunião, não só com a participação dos líderes partidários, mas de vários companheiros e companheiras, senadores e senadoras, com o presidente da Casa, que deverá, durante essa semana toda, ter um diálogo próximo com todos os blocos partidários, com todos os partidos políticos e blocos partidários, no sentido de que formatemos uma agenda positiva no Senado Federal, seu presidente, uma agenda que responda aos anseios da sociedade. Então, foi uma reunião muito importante, eu não tenho dúvida nenhuma que é esse debate que tem que se sobrepor a qualquer outro debate político que tem piorado muito a condição do país. Mas hoje eu venho aqui para falar um pouco da conduta das administrações locais diante dessa crise, falar um pouco do meu estado e falar um pouco da minha cidade. Senador Gladson, antes de iniciar essa parte, concedo a parte a Vossa Excelência.
Eu quero parabenizar a senadora Vanessa por essa iniciativa que Vossa Excelência falou, de nós realmente, essa casa, dar uma resposta à altura para nós tentarmos vencer essa crise que o país está enfrentando. Ela não é uma crise de partido A, de partido B ou de partido C. Nós temos que ter a consciência que quem está pagando o preço é a população brasileira. E esse discurso, eu tenho chamado essa atenção a todos os partidos, os blocos partidários. Então, parabenizar a Vossa Excelência. Quero poder fazer parte também para que nós possamos conscientizar os nossos colegas parlamentares e fazermos essa agenda positiva, porque a população está nos cobrando. E a pergunta que eu faço aos nobres pares, será que a população vai aguentar mais ainda quanto tempo essa crise política que tanto se estica no nosso país? Porque sou o único prejudicado com isso, que é o povo brasileiro. Então, parabenizar a Vossa Excelência. Tenho a certeza que eu confio no Senado Federal e nós vamos poder dar uma resposta à altura à população brasileira.
Perfeitamente. Eu agradeço e acolho a parte de Vossa Excelência, senador Gladson, e esperamos todos que essa semana votaremos matérias importantes e que semana que vem possamos dar continuidade a essa sequência de votações, análise de projetos que contribuam com o país, né? Deixando de lado aquele debate cujos interesses são partidários, são muito menores do que os interesses da nação e do povo brasileiro. Não adianta dizer que a projeção da queda do PIB para 2016 era maior do que a que se imaginava anteriormente. É preciso enfrentar com medidas práticas esse problema, sem dúvida nenhuma. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, no âmbito das administrações locais, dos estados e dos municípios, tem sido muito diversificada a forma como os governantes têm enfrentado o problema da crise. Ou seja, alguns administradores têm tido um extremo bom senso no sentido de saber quando, onde e como economizar. E onde, principalmente, estão as prioridades para a aplicação dos recursos públicos. Infelizmente, esse não tem sido o caso do meu estado e, sobretudo, da minha cidade, a minha querida capital do Amazonas, a cidade de Manaus, onde cada vez mais, infelizmente, tem sido frequente os protestos da população sobre problemas de atendimento nos serviços essenciais, em especial nas áreas de saúde e segurança pública, além do problema grave do desemprego que avança. Dizem que somente no Distrito Industrial são em torno de 30 mil postos de trabalho que foram encerrados. O caso mais recente, que me entristece muito, porque foi matéria de vários telejornais, de vários canais de televisão, senhor presidente, teve um grande destaque nacional e eu fiquei profundamente tocada por isso, foi um caso que aconteceu agora recentemente no município de Jutaí, município dirigido por uma mulher, a prefeita Marlene. Lá nasceram gêmeos prematuros e, não tendo máscaras apropriadas, que obviamente que prematuros quando nascem precisam de oxigênio, o médico que lá trabalha, ele utilizou garrafas PET, e um dos gêmeos veio a nascer. Isso aconteceu agora, no mês de janeiro. O médico da unidade, ele usou da sua criatividade na tentativa de salvar as crianças recém-nascidas de 7 meses. Mas, infelizmente, apenas um se salvou, apenas um. A outra criança pequena faleceu. E esse fato, repito, tomou uma grande repercussão. o Ministério Público do Estado do Amazonas vem abrir um procedimento de investigação, porque não há, senador Jorge Viana, senador Gladson, Vossa Excelência, que são ali do vizinho estado do Acre, não há o que explique, o que justifique a falta de máscaras para uso infantil nas unidades de saúde. Por que não havia máscara lá? É porque dizem que não tem dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para outras coisas. Então, é impossível que isso aconteça. A própria cidade de Manaus vem enfrentando problemas graves, problemas, protestos. Ontem, na abertura dos trabalhos da Câmara, estavam os guardas municipais fazendo protestos pela péssima qualidade de trabalho, pela falta de cumprimento de promessas, e foram tratados como? Foram tratados com ameaças de demissão. É assim que a prefeitura trata os servidores públicos. Enquanto diz não ter dinheiro para manter as creches, e das mais de 100 creches prometidas, somente 12 foram concluídas, somente 12. Enquanto isso, diz não haver dinheiro para a educação, não haver dinheiro para a creche, as unidades de saúde, de atendimento básico do município que não funcionam e sobrecarregam as unidades estaduais de saúde, o que é muito grave, piorando ainda mais a situação do atendimento à saúde por parte do Estado. Enquanto isso acontece, a Prefeitura bate o recorde nos gastos com a publicidade, senhor presidente. Para Vossa Excelência ter uma ideia, a Prefeitura, ela, no ano de 2014, gastou quase 70 milhões de reais em publicidade, contra em torno de 45 que foram gastos pelo governo do Estado do Amazonas. Um governo que tem uma arrecadação muito superior à Prefeitura de Manaus. Pois bem, a Prefeitura de Manaus vem gastando com publicidade o que nunca nenhuma administração gastou. Isso até não teria tanto problema, ou não seria tão grave, como é agora, porque agora vivemos um problema da crise. Eu lembro o prefeito reclamando que o governo federal não mandava recursos para o projeto de mobilidade urbana, e nós dizíamos o recurso tem, o que falta é o projeto. Agora foi o próprio prefeito que reconheceu que não havia projeto para fazer, para tirar do papel a mobilidade urbana e construir o BRT que a população tanto necessita. Então, senhor presidente, eu lamento muito que a administração da minha cidade seja tratada dessa forma, tratada de uma forma com tanto desrespeito, profissionais da área de educação, a população que precisa de creche. Nós temos sido, e além disso, somos campeões em falta de transparência. Que dinheiro que precisa para colocar a cidade de Manaus, colocar o estado do Amazonas entre aqueles estados mais transparentes? Mas isso não se faz, porque isso não é prioridade. Porque se assim agir, eles vão estar dando e mostrando à população o tamanho da falta de compromisso que eles têm. Porque não justifica, senador Gladson, haver somente 12 creches concluídas em Manaus num projeto que era para ter mais de 50 e que o prefeito prometeu 100, de que não tem dinheiro. Porque se não tem dinheiro para creche, como é que tem dinheiro para publicidade? Como que tem dinheiro para publicidade? Então, é inadmissível. Mais inadmissível ainda é a falta de transparência, porque dados de 2015, para se obter, tem que se pesquisar, porque não existe, a lei da transparência ainda não chegou em Manaus. E isso é muito ruim, no estado do Amazonas também, isso é muito ruim. Nós temos muito orgulho de dizer que o Senado tem sido um dos órgãos públicos mais transparente, porque o gasto se faz hoje, amanhã já está na internet. Não é assim que ocorre na cidade de Manaus, e muito menos no governo do Estado. Então, eu lamento e espero que esses pronunciamentos, que eu sei não são meus, mas são de várias pessoas da cidade de Manaus, se repetem dia a dia na Câmara, ajudem a administração ver que o caminho a seguir não é esse, economizar mais com publicidade para aplicar naquilo que diz respeito diretamente à qualidade e à necessidade das pessoas que lá vivem. Muito obrigada, senhor presidente.